Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Hoje eu estou muito inspirada para fazer o programa. E sabe por quê, Valmir? Porque eu sonhei com a exuberância amazônica.
E que sonho bom, Aline.
Muito bom mesmo. Ainda mais porque me fez pensar na necessidade de conciliarmos a produção de alimentos e madeira com a exuberância da floresta.
E não é que a Aline acertou na mosca, ouvinte. Nosso programa de hoje vai falar justamente sobre reflorestamento e recuperação de áreas alteradas na Amazônia.
É por isso que eu estou tão empolgada. Vamos falar diretamente para você, ouvinte, que tem terras onde existem áreas que foram desmatadas e que não estão sendo utilizadas.
E se você não sabia como recuperar as áreas alteradas de sua propriedade, agora vai saber. É só continuar ligado no nosso programa.
Além do mais, ao recuperar suas terras alteradas, você evitará novos desmatamentos, porque elas vão se tornar produtivas de novo.
Assim você ajuda a floresta e o seu bolso também, porque terra produtiva é terra que gera renda. Gostou?
E com isso, você vai colaborar para tornar a região mais sustentável.
Muito bem, Aline. Estamos falando de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Quer mais?
Então, preste atenção agora no que o pesquisador Gilmar Meneghetti, da Embrapa Amazônia Ocidental, tem a falar sobre esse assunto tão importante. Quem conversa com ele é a jornalista Cíglia Souza.
Um dedo de prosa.
Nós vamos conversar com o pesquisador Gilmar Meneghetti, da Embrapa Amazônia Ocidental. Ele atua na área de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e vai conversar com a gente sobre opções para a recuperação de áreas alteradas na Amazônia. Gilmar, qual a dimensão dessas áreas alteradas, ou seja, em que já foi retirada a floresta na Amazônia e que não estão sendo utilizadas para uso agrícola ou outro uso?
De acordo com os dados do IBGE, do Censo Agropecuário de 2005-2006, são mais de 4 milhões de hectares que estão nessa condição e que poderiam ser utilizados ou implementados no processo produtivo nas propriedades dos agricultores da Amazônia.
Quais as opções de uso dessas áreas com plantios que possam trazer geração de renda para os agricultores da região amazônica?
Para geração de renda, podemos usar essas áreas em sistemas de cultivo chamado solteiro, onde nós colocamos apenas uma cultura, mas uma opção que é desejável inclusive para a região amazônica é o cultivo em sistema de agroflorestas, onde nessas áreas nós podemos colocar diversas espécies anuais e perenes, onde se possa ao longo do tempo gerar renda, ocupando esses espaços que hoje são áreas degradadas, na verdade, ou em processo de degradação.
Você pode dar mais exemplos?
As espécies que nós podemos utilizar, como é no caso a macaxeira, que é uma cultura anual, mas nós também temos espécies perenes, como é o exemplo o cupuaçu, o cacau, o açaí e outras espécies que nós podemos trabalhar de forma consorciada e onde elas vão gerando ao longo do tempo uma renda diversificada e durante o ano todo. E dentre essas espécies também nós temos uma que ela é símbolo para a Amazônia, que é a castanheira, que pode entrar nesse processo, nesse sistema agroflorestal.
E os sistemas agroflorestais, ouvinte, além de contribuírem para aumentar a renda do agricultor, reduzem o impacto sobre as florestas nativas, ajudam a conservar o solo, a água, a biodiversidade e a absorver e armazenar o carbono da atmosfera.
E atenção, porque agora voltamos com o pesquisador da Embrapa. Ele tem muito o que falar sobre a inclusão da castanheira no sistema agroflorestal.
Por que a castanheira é uma das espécies mais indicadas? Quais são as vantagens que ela apresenta?
A castanheira tem uma importância muito grande na questão da produção de madeira quando é manejada e além disso, também tem um papel símbolo na alimentação através das amêndoas, né, da castanha, que é um produto muito apreciado, de alto valor nutritivo e que é, na verdade, consumido no país todo e também no exterior.
É fácil cultivar a castanheira?
Sim, ela é da região amazônica, portanto adaptada a esse clima e esse solo.
Por que é importante preservar as matas nativas?
A preservação das matas nativas tem uma função, entre outras, né, de abrigar insetos polinizadores que são benéficos e que vão ajudar na polinização da castanheira e que vai resultar em mais frutos. Quando a gente fala em termos de plantios, nenhum plantio em grande escala de uma única espécie é desejável quando se trata de equilíbrio em termos de ambiente. Isso serve tanto para madeira, serve, mas principalmente quando se trata da produção de frutos, né, e da castanha em especial.
E para dar continuidade a essa prosa, ouvinte, você vai ouvir agora a experiência de um produtor. É o engenheiro agrônomo Sérgio Vergueiro, que plantou castanheiras e outras espécies nativas para reflorestar e recuperar áreas degradadas da fazenda dele, que fica em Itacoatiara, no interior do Amazonas.
Fala, produtor!
A castanheira é uma boa opção para recuperar áreas alteradas?
Para recuperar a floresta amazônica, como ela era, é praticamente impossível, porque um hectare de floresta tem mais de 300 espécies diferentes. Então, este ponto é um ponto crucial sobre com que essência nativa, claro, a gente pode recuperar uma área que antes era floresta, depois foi desmatada por alguma razão para fazer alguma coisa. Então, o problema, em primeiro lugar, é você conseguir uma espécie que seja resistente à homogeneização do plantio, ou seja, você pode plantar ela junta que não dá doença. Essa espécie você encontra na castanheira. E quem me ensinou isso foi o prêmio Nobel, Norman Borlaug. Norman Borlaug me disse o seguinte: o senhor pode ter certeza que não vai dar doença nenhuma, porque a castanheira é diferente da seringueira. A castanheira, quando ocorre, é um castanhal, tudo junto. E a seringueira dá separada para se proteger. Se a castanha não se protege naturalmente, é porque ela tem resistência aos patógenos da floresta. Ou seja, ela resiste às doenças que existem nas florestas tropicais. Nunca mais me esqueci disso. E hoje nós temos 1 milhão e 300 mil castanheiras plantadas em 3.400 hectares na rua, né?
E não é só isso, não. O produtor Sérgio Vergueiro vai contar agora algo muito especial que você não pode deixar de saber.
Agricultor familiar é uma boa opção para conciliar a recuperação de áreas, por exemplo, da reserva legal, e ao mesmo tempo agregar uma geração de renda através dos frutos.
No caso da castanheira, ela é plenamente viável ao pequeno agricultor. E quem descobriu isso não fomos nós, foram os índios. Nós recebemos há uns 25 anos atrás, mais ou menos, a visita de um grupo de índios. E os índios vieram com o pessoal da FUNAI dizendo: nós queremos plantar essa castanha. E eu fiquei espantado, porque aquela região, eu sei que é uma região que abriga uma quantidade enorme de castanhais nativos. Aí eu fui lá para ver e para perguntar para os índios por que eles queriam plantar essa castanha, já que eles têm tantas na natureza. Eles disseram: não, porque essa aqui a gente planta aqui perto de casa. E para a gente chegar no castanhão, a gente leva 2-3 dias de barco aqui, não pode nem trazer toda a castanha que caiu, e essa nós queremos plantar aqui. Aí me deu a ideia de por que vocês querem plantar aqui perto, além dessa facilidade de colher e ter aqui perto de casa. Ah, porque agora não dá mais mandioca. Aí é que eu percebi. É natural. Como o pequeno agricultor aqui, ele abre uma pequena clareira, queima, aí planta mandioca, macaxeira, abacaxi, etc. 3 anos depois, aquilo já perdeu a fertilidade. Então começa a se degradar, ele abandona aquilo, faz outro buraquinho ali para frente e assim para diante. E isso me mostrou o seguinte: a sapiência desses índios. Eles disseram: nós vamos plantar aqui junto com a mandioca. Então, quando perder a fertilidade para a mandioca, a castanheira já está grande e a gente já vai ter mais uma fonte de renda. Então, muitos agricultores hoje plantam a castanheira nessas áreas de pequenos cultivos.
Bem, como você ouviu, não importa o seu tamanho. Se você é pequeno, médio ou grande produtor, está na hora de começar a pensar na castanheira. E chegou a hora das esperadas dicas sobre o que plantar nas áreas de proteção ambiental, as APPs, e na reserva legal.
Quem dá essas dicas é o pesquisador da Embrapa Acre, Luiz Cláudio de Oliveira. O colega Fabiano Stanislau conversa com ele.
Pitacos da Hora.
Qual é a diferença para recuperação de áreas, tanto nas áreas de APPs e de reserva legal?
Bom, basicamente, nós temos duas condições de uso florestal em uma propriedade rural. Uma são as chamadas áreas de preservação permanente, que são aquelas que obrigatoriamente devem ser mantidas em seu estado original. E sua recuperação deve buscar uma composição florística próxima do que nós temos na original. E temos a reserva legal, que essa compõe os 80% de área florestal que devem ser mantidas nas propriedades rurais. Essas que estão dentro da reserva legal podem ter utilidade econômica.
Você poderia dar uma dica de alternativas de espécies para os nossos produtores que eles poderiam utilizar nessas áreas?
Bom, com relação à recomposição de áreas de preservação permanente, as dicas são a utilização das espécies chamadas pioneiras. Então, nesse caso, entraríamos aí com plantios de cecrópias, de pouromas, de bajinha, bajão, ou seja, espécies que se estabelecem rapidamente e cobrem o solo numa velocidade relativamente rápida.
Me diz uma coisa, e no caso de reserva legal?
No caso de reserva legal, você pode ter a opção de introduzir até 5% de espécies exóticas no seu plano de recuperação. Então, como alternativa, você pode utilizar até sistemas agroflorestais, inserindo aí nesse sistema agroflorestal espécies exóticas de valor econômico. Por exemplo, como café, como dendê, sempre lembrando que ao final da recomposição, essas espécies não deverão mais permanecer no sistema florestal estabelecido. Bom, com relação a espécies nativas, você pode introduzir várias espécies, né? Então, de uso econômico. De uso madeireiro, você pode pensar em espécies como mulateiro, como castanha, como mogno, como o cumaru-ferro, ou espécies de crescimento relativamente rápido, como o paricá, a samaúma, que servem para laminação. No caso de uso não madeireiro, você pode introduzir aí as palmeiras de interesse econômico. Por exemplo, como o açaí, que é nativo, abacaba, como a jarina, ou paxiúba e paxiubão.
Como você ouviu, são muitas as opções.
Deixamos agora o nosso muito obrigado a todos os participantes do programa.
E se você quiser saber mais sobre reflorestamento e recuperação de áreas degradadas na Amazônia, ligue para a Embrapa Amazônia Ocidental.
DDD é 92, o telefone 3303-7836.
Vou repetir, o DDD é 92, telefone 3303-7836.
Mas se você preferir, pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E como que é bom dura pouco? Tchau, pessoal. Nosso programa de hoje acabou.
Nós ficamos por aqui, mas continue ligado, ouvinte, porque vem aí o Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
As árvores, de um modo geral, podem se diferenciar uma das outras pela sua aparência, com troncos, cascas, folhas e flores das mais variadas cores e formas, e podem ser diferentes também na parte interna do tronco. O mururé, por exemplo, é uma árvore que tem o cerne, que é a parte mais interna do tronco, branco ou branco-rosado, enquanto outras espécies apresentam a parte central muito escura e o alburno, parte mais externa do tronco, mais claro. Sua madeira tem cheiro praticamente imperceptível, pouco brilho e pode ser usada, por exemplo, em móveis, caixotaria, molduras e brinquedos. Além da madeira, pode-se extrair látex da casca do mururé, que tem grande importância e aplicação na medicina tradicional, como no tratamento de artrite e reumatismo. O mururé também é chamado de mururé branco e mururé da terra firme. A espécie é encontrada nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e Pará e já foi estudada pelo Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. O livro Madeiras Tropicais, volume 2, lançado em comemoração aos 40 anos do laboratório, traz várias outras características dessa árvore, uma das inúmeras espécies que formam a diversidade e a beleza da Amazônia.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Clarice Dias. Edição Mônica Silveira. Locução Aline Basile e Valmir Nascimento. Técnica Antônio Nascimento. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.